bem-vindos ao Sem Firula.
Contra a Itália e depois na outra terça-feira contra a Inglaterra. Roberto Carlos vai bater de longe. Vamos chegando aos 21. De longe, como ele gosta, o Martins preocupado. Partiu Roberto, uma bomba!
Amigos ouvintes da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 29. Eu sou o Fábio Felitti, estou ao lado de Leandro Yamin na mesa técnica, Guilherme Dorf e Lucas Parolin, além do nosso convidado especial de hoje, que é o Felipe Lobo, jornalista da Trivela. E o gol de abertura do programa foi marcado aí pelo Roberto Carlos, narrado na voz do Galvão Bueno. Uma cobrança de falta, ele pegou na veia de três dedos, de Trivela. O que dizer desse gol? Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, Fábio Felitti, companheiros da mesa. Antes de dar meu parecer, eu queria mandar um abraço pro Eduardo Ferraz de Oliveira, que falou que o YouTube é a mídia do futuro, mas pediu pra gente não parar com o nosso podcast, então não pararemos.
Muito bem.
Faremos podcasts aí até cansar os nossos ouvintes. Sobre esse gol, acho que ele é o gol, um dos gols que a imagem fica mais clara, né, na cabeça de todo mundo. Eu já vi esse gol em 8-bit, reproduzido em videogame, uhum, de milhares de ângulos diferentes.
No tira-teima da Globo.
No tira-teima da Globo, explicando a física da bola. Nem que a bola tivesse um elástico, né? Não é sobre esse lance, mas podia ser. Eu lembro muito da passagem do Roberto Carlos pelo Corinthians. Assim, ele é um jogador que eu não tinha um afeto. Na verdade, nunca tinha mais uma relação, talvez de ódio até, do que afeto, mas a presença dele vestindo a camisa do Corinthians foi muito interessante, assim. Ele causou um efeito esquisito na minha pessoa, porque fazia muito tempo que eu não lembrava como que era ver um cara fora de série jogar pelo meu time, assim. E ver ele atuando em campo era até esquisito, assim. Ele conseguia fazer inversões de jogo maravilhosas. Às vezes ele pegava uma bola, assim, de primeira e invertia a bola pro outro lado do campo e a torcida aplaudia, vibrava como se fosse o gol. Essa foi uma sensação muito boa, que fazia tempo que eu não tinha.
Uhum.
E um lance que pra mim representa, simboliza tudo isso, como se fosse uma metáfora, ocorreu num jogo que eu estava no gramado Pacaembu, Corinthians e Portuguesa, quando ele bateu um escanteio bastante esquisito e a bola entrou direto. Eu no estádio não entendi se ela tinha que desviado em alguém, se estava valendo. Quando eu vi, eu tava comemorando, dando risada, não entendi o que tava acontecendo e não sinto saudades dele no Corinthians, mas sinto saudades dessa sensação de ter um cara fora de série no meu time.
Um gol olímpico, né?
Um gol olímpico, aquele gol olímpico invertido, né? Que só ele e o Michel Bastos, acho que fizeram na história, não lembro de outros casos parecidos.
Acho que o Lobaton fez um também, batendo de direita, que esse gol tá no grande hit, bate de Trivela, do nosso amigo Dezão, do futebol grande.
Exatamente.
Boa noite, Lucas Parolin. Seu comentário vai ser clubista também ou vai ser imparcial?
Boa noite, Felitti. Boa noite, amigos da mesa, Dorf. Felipe Lobo, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu tava no estádio também, Felitti. Eu tava no estádio também, cara. Gritei pra caramba. Eu, no auge dos meus 20 anos, gritei pra caramba.
Jovem,
esse,
né,
gol,
Lucas,
jovem. Mas eu vou, já que o Dorf já foi clubista, eu não vou ser. Eu vou... Eu tive uma vivência internacional muito grande, né? Tive a oportunidade de morar em outros países e também visitar outros países. E a conversa de ser brasileiro sempre chega na mesa uma hora, principalmente depois de algumas cervejas. E impressionante que, cara, muita gente lembra desse gol de abertura nossa. Mesmo assim, eu já conversei com gente, não sei, pensa aí num país que do Cazaquistão que lembra desse gol. Uma coisa impressionante. Esse gol e o drible do Pelé na Copa de 70 são dois lances que nessa minha vivência internacional, pessoas de outros países sempre me lembravam.
Foram destacados.
Foram sempre destacados, exatamente.
Muito bem. O gol que foi marcado num torneio da França, né, em 1997.
Pena que ele não repetiu isso um ano depois, né, mas...
Ele tentou uma bike ali que não deu muito certo. Felipe Lobo, se você me contar que você também estava no Pacaembu e também vibrou com esse gol, eu teria aqui três corintianos à minha frente. Me confirme isso, por favor.
Não é verdade. Não estava no Pacaembu e também não sou corintiano. Então, não estava. Mas o Roberto Carlos é... Eu vou até usar uma expressão que a revista ESPN usou. Que a revista ESPN era feita lá pela equipe da Trivela.
Sim, sim.
Uma das capas foi sobre ele, e a matéria sobre ele falava que ele era o maior lateral esquerdo brasileiro da história, o que causou bastante controvérsia, especialmente no Rio de Janeiro, por causa do Nilton Santos. Mas eu acho que é uma questão discutível, assim. Dá pra pensar pela importância e pelo a continuidade que ele teve na seleção e no Real Madrid, né? Que jogador vira titular de um time do tamanho do Real Madrid por 11 anos, assim. Uhum. A gente pensa logo em caras do naipe do Messi, do Cristiano Ronaldo, dos caras dos grandes. E ele, na posição dele, foi um grande. A gente tem que lembrar que ele ganhou... ele foi o segundo colocado na eleição de melhor do mundo, né? Como defensor, verdade, que é muito raro também. E esse gol... o Galvão usou uma expressão uma vez. O Guilherme estava falando aqui e eu lembrei de uma expressão que ele não usou dessa vez, mas ele usou... em uma outra situação, numa cobrança de escanteio com curva, ele falou, o Arnaldo deu uma explicação pra ele que era a bola foi por fora, né, naquele escanteio que é batido, e o Galvão falou, a física não permite, Arnaldo. Eu diria que a física não permite um gol desse, Roberto Carlos. Como você recupera, e assim, você pensa, como ele fez aquilo, já teve estudos nos Estados Unidos sobre isso. Então...
Essa frase, nem que a bola tivesse um elástico, é o complemento do a física não permite. São duas, literalmente, mesmo, ele fala logo lance. Depois. São frases bem esquisitas, porque todo mundo já jogou futebol, sabe que é perfeitamente possível a bola fazer uma curva por fora e
mais entrar, mas... possível, é muito normal, né? É muito normal.
Mais uma pro Hall.
Boa. Muito bem, um belo gol de Trivela aí do Roberto Carlos. Trivela é o mesmo que bater de três dedos? Eu fiquei com essa dúvida, porque esse gol do Roberto Carlos, ele pega na veia meio de três dedos, né, Parolin? Você que costuma pegar de trivela.
Cara, eu tinha certeza que trivela era bater de três dedos, você me deixou com dúvida agora. Eu tinha certeza absoluta.
Mas eu acho que o passe de trivela é um pouco mais maçado, mais aberto.
Outro dia a gente tava tentando descobrir, né, qual que era o termo em inglês pra trivela.
Sim.
Pensando nessa pergunta, eu lembrei do outside foot que eles usam às vezes, né? Esse talvez possa ser o termo literal.
É, porque trivela é o quaresma. Bota trivela no YouTube, é quaresma, né?
Até porque o vídeo do futebol grande, que é maravilhoso, mostra muitos dos lances. E o pessoal lá no Twitter da Trivela vira e mexe. Quando tem algum lance de trivela do quaresma, marca alguém vocês, twitta, mano, falando pra gente. É, o garoto propaganda de vocês.
Tudo bem, vamos seguir falando de Trivela agora no nosso próximo quadro.
Sem Firulas Indica.
O Sem Firulas Indica de hoje é o Trivela Futebol Clube. Para você que conhece o portal Trivela, Trivela lançou essa semana um programa de relacionamento, né, Felipe Lobo? Eu vou apresentar um pouco aqui, depois você explica um pouco melhor. É um clube de fidelidade, vamos dizer assim, para os leitores da Trivela. São quatro planos que variam de 30 a 200 reais por ano. E tem uma série de benefícios aí para quem virar...
sócio.
Clubista, vamos dizer assim. Conta pra gente.
É o melhor clubismo possível.
O único clubismo possível.
Na verdade, assim, a gente tinha várias ideias de trabalhar com isso já há muito tempo. Uhum. E falamos com muita gente que já fez, desde o Omelete, o Grande Prêmio, gente que... pensou, e a gente tinha essa ideia de fazer crowdfunding e tal há muito tempo, mas a gente queria que fosse um passo além até. E até foi uma conversa muito boa que eu tive com o Vitor Martins do Grande Prêmio, que a gente evoluiu muito nisso de falar, cara, a gente tem que... Primeiro, a gente não quer fechar conteúdo porque a gente acha isso retrocesso do futebol e de jornalismo. A gente não quer fazer jornalismo pra isso, né? A gente não quer ser a Folha, o Estadão ficar fechando conteúdo, que é meio patético. Então, assim, a gente pensou, o que a gente pode oferecer pros leitores... pra, assim, dar um benefício pro cara e trazer esse cara pra perto, né? Pô, vamos jogar junto. Então, acho que a ideia é um pouco essa. A gente quer ajuda, evidentemente, porque é importante pra gente, mas a gente quer oferecer benefícios pro leitor também. Então, A gente foi lá atrás, fechamos uma parceria com a Foot Fanatics, e aí eles ofereceram pra gente a camisa, uma camisa personalizada, que aí é legal, e benefícios de dar desconto no site. E a gente vai querer fazer uma coisa que a gente fazia informalmente, vamos fazer formalmente, que é, pô, a gente vira e mexe, ia beber com leitores que a gente conhece há muito tempo e chamavam pra, ah, você tá de folga hoje, vamos lá tomar cerveja. E a gente, pô, por que a gente não oficializa e tenta dar uns regalos, né? Então, fechar parceria com cervejaria, não sei o que, e dar umas cervejas de graça pra galera e tal. Porque é uma forma também da gente juntar, né? Trazer pra perto e tal. Em 2009, quando eu entrei na Trivela, a gente brincava, a gente jogava bola com alguns leitores, a gente chamava de Tripite, que era o Trivela contra Pitaqueiros. Uhum. E a gente falou, vamos retomar isso aí também. Então, a ideia é um pouco essa, é relacionamento, é trazer o leitor pra perto. É claro que a gente quer ajuda financeira, grana, isso é importante, mas a gente quer oferecer benefícios, então a gente fica trabalhando para trazer mais coisas, estamos trabalhando com outros parceiros, enfim, para tentar, é um pouco essa ideia.
Felipe, é um grande prazer estar falando com você hoje. A gente sempre fala entre a gente que quando a gente começou a gente tinha a Trivela e o Impedimento como padrões ideais, assim. A gente nunca foi imaginar que a gente ia ter um podcast na mesma casa e, pô, é realmente do caralho poder ter você aqui e discutir isso. Esse é um tema que eu acho que a gente poderia falar por horas e horas, assim, tem diversos desdobramentos, é uma coisa que, sei lá, passa pela discussão do jornalismo, da monetização, jornalismo no esporte, um monte de coisa. Eu vou me focar em uma pergunta e depois a gente vê como é que vai. Você estava falando sobre os modelos do Estadão e da Folha, eu concordo 100%, eu acho bizarro, né? Na era da disseminação da informação a gente tem essa limitação de acesso, você diminui a visitação, isso perde alcance, perde poder de patrocinador, e algumas páginas estão tentando aí ver o que elas fazem para mostrar para o leitor que o bom jornalismo ele infelizmente custa, né? Então, recentemente a gente teve dois exemplos do Cenas Lamentáveis e do Hip FC, que tentaram ir para aquele modelo de criar produtos, né? Criar uma loja. E por mais que eles tenham vendido, não sei quanto, mas eles venderam um número ilegal de camisas, eles também atraíram algumas críticas, algumas reações negativas de pessoas que falaram, pô, como assim vocês defendem a não gourmetização, você contra o futebol moderno e agora vocês estão, né, tentando vender para ganhar dinheiro e tal. Como que vocês pensam em trabalhar essa relação, em mostrar para os leitores que, pô, isso que vocês fazem realmente tem um valor muito grande e que eu acho que até é um prazer você poder pagar para isso, para que isso exista, né? Assim, como que vocês estão tendo alguma preocupação com isso?
Não, tem, acho que... E a gente tinha esse medo mesmo, porque uma das coisas que a gente ficou pensando em quando foi fazer... esse programa tal, era não ser um crowdfunding do tipo, galera, a gente precisa de uma grana, paga aí. Porque é muito pouco, assim. Assim como a gente, quando a Trivela foi criada muito antes de eu entrar lá, mas assim, foi criada um pouco porque as pessoas estavam insatisfeitas com o que elas viam. Tipo, não tem um conteúdo que eu quero. Então os caras que eram jornalistas falaram, vamos criar um conteúdo do que a gente procura, né? A gente só vê lá fora e vamos fazer aqui. A gente tentou, é um pouco isso também. E acho que a ideia, quando esse problema que o Cenas Lamentáveis teve, algumas dessas críticas, não sei se é um problema, e acho que é normal que esse tipo de crítica aconteça, mas é porque eu acho que a gente ainda não tem uma cultura no mundo, não é só no Brasil, não, de a gente entender que o jornalismo, ele também custa. Ele custa manter... a gente tem 4 pessoas na Trivela. Custa você manter 4 pessoas trabalhando, dedicadas, como é o emprego delas aquilo, né? E é o único jeito que a gente consegue manter conteúdo o tempo todo, tal, pelo menos dormindo, né? Senão a gente teria que ter um emprego e não dormir e ficar fazendo, e não é... E fora que a gente não teria condição de fazer com calma e com a qualidade que eu acho que é necessária. E eu acho que é um caminho que alguns jornais adotaram, acho que jornais dos grandes, o que eu me lembro, o único que adotou esse caminho de não fechar conteúdo foi o Guardian, na Inglaterra, e que ele trabalhou com isso, assim, olha, ajude a manter o jornalismo independente. Porque é difícil você querer... Como que uns caras como Cenas Lamentáveis vão manter tudo que eles fazem sem nenhuma receita, assim, absolutamente nada. É, tudo bem, a não ser que seja um dono milionário, e aí a gente vai entrar justamente na contradição, né? Teria que ser um cara do tipo os sheiks do Qatar, que compram um time, e aí em vez de comprar um time, eles compram um site, porque eles adoram escrever sobre isso. E aí, assim, é, não existe, é, jornalismo custa pra fazer, as pessoas, qualquer trabalho custa, né? Não dá pra trabalhar de graça.
E então, pensando num possível outro modelo que seria uma empresa patrocinando e tal, eu acho muito mais interessante você diluir essas fontes de, vamos chamar, receita, né? Porque, primeiro que eu acho realmente mais legal, assim, são, sei lá, milhares de pessoas sustentando um propósito mais do que uma empresa querendo visibilidade. E eu acho que comercialmente também você fica menos dependente, porque você pode ser patrocinado por uma Adidas, uma Nike, primeiro que vão ter pessoas que vão reclamar, né? E depois que amanhã essa empresa muda de ideia e acabou, né? Você perde X milhares de reais. Se no caso de vocês é um leitor entrar em uma situação mais complicada e deixar de doar, é um pouco a menos nesse bolo, né? Não sei, é a minha visão, assim.
Acho que é um modelo de negócio, é o que você falou, assim. A gente pega o histórico do jornalismo, primeiro foi criado no modelo de assinatura, então o leitor pagava pelo conteúdo. E a determinado momento a publicidade passou a ser tão mais relevante que a assinatura passou a ser quase nominal, assim, o valor nem era relevante para os jornais. Só que isso mudou, assim, né? Mudou com as mídias diferentes e tudo mais. Então, e no nosso caso, e como no caso provavelmente de vocês e de muitos outros sites que são independentes, que não tem uma grande empresa de mídia bancando, a grande questão é, a publicidade não paga a conta, porque a gente não tem os 8 milhões, ou sei lá quantos milhões de page views o Globo Esporte tem. Então, uma empresa,
acho que
quando
nem
vai
o Globo Esporte hoje em dia, né?
Quando uma empresa vai anunciar, eles querem o UOL, querem o Globo Esporte, enfim, todos esses. E a gente não tem como entregar a audiência que eles têm. É impossível, a gente não tem. Mesmo que a gente trabalhe, é o dobro do que a gente trabalha. Então, assim, a publicidade não é suficiente. E eu acho que tem esse aspecto também de, se você também ficar 100% dependente da publicidade, como no começo da bolha da internet, no começo dos anos 2000, os sites estavam, você fica nessas situações de, por exemplo, a gente, sei lá, criticar uma camisa da Nike que ficou horrorosa e aí a Nike ser a principal patrocinadora do site. A gente sabe que no mundo ideal, as coisas não têm nada a ver uma com a outra, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, ainda mais no mundo de sites pequenos, que a influência de uma gigante é muito grande, seria muito difícil. Os caras, digamos, no limite, eles iam tirar o patrocínio. Então é muito difícil, né? Porque aí você tem que agradar, aí não é, aí você vai perdendo um pouco a essência. Então, mas é difícil, assim. Eu não sei se isso é uma solução. A gente está tentando um caminho, porque a gente acredita que pode ser um jeito diferente e também de oferecer coisa para os leitores, né, assim, porque no fim acaba sendo uma troca, né, assim, pô, a gente gosta do que a gente faz e se a gente puder falar pro cara que vem todo dia com a gente, leia, a gente pode te oferecer algumas coisas que talvez sejam vantagem para você e custa barato, né, então a gente pegou um pouco a ideia de sócio-torcedor mesmo. Uhum. O sócio-torcedor ele não é sócio porque a camisa do time é bonita ou porque o jogador é legal. Ele é sócio porque ele gosta pra caralho do time, do clube, ele aprendeu a mais. Então, não é porque o time é bom ou ruim, ele é sócio porque ele ama o time, ponto. Então a gente entrou um pouco nisso, ó, os caras que gostarem da gente, a gente vai se esforçar pra dar o máximo de retorno pra vocês. É um pouco isso, de retorno em benefício, em desconto, tá? Mas o principal é tentar fazer o melhor, acho que é isso.
Então se eu entendi é ou escreve por amor ou escreve por terror, é isso?
Olha,
não, Felipe, brincadeiras à parte, uma coisa que eu acho legal desse projeto, além dessa questão de, né, sair um pouco, de deixar de ser refém da publicidade, que realmente quem trabalha com internet às vezes fica assim, eu acho interessante a comunidade que vocês vão criar entre vocês e os seus leitores. Queria que você expandisse um pouco nisso, porque a internet te dá isso, né? Ou num fórum independente, você acaba criando amigos e discutindo ideias e aprendendo coisas, ou de uma maneira mais profissional, que é o caso do Trivela, o que a gente aqui no Sem Firulas tenta fazer. Queria que você falasse um pouco dessa troca de ideias que essa ideia de vocês vai gerar.
É, então, pra ficar numa ação direta, que tem tudo a ver com o que você falou, uma das coisas é a gente criou um grupo no Facebook pra quem se associar, um determinado tipo de sócio vai estar lá nesse grupo, e a ideia nossa é um pouco, digamos, abrir a caixa preta. Então, assim, a gente tá na dúvida se, putz, a gente não vai ter tempo de fazer 3 matérias que a gente queria fazer. Então, acho que é um bom caminho a gente ter os caras que mais estão próximos da gente, essa comunidade, e falar, caras, a gente pode fazer essas 3. Qual dessas 3 é mais legal? A gente queria fazer as 3. Se tiver que fazer 2, quais dessas 2? Então, assim, claro, isso é um aspecto muito específico de uma situação. Mas uma das coisas que a gente tem bastante na Trivela é troca de ideias lá sobre, putz, o Audax. No domingo a gente fez um texto sobre o Audax e tal. Será que é possível fazer num time grande e tal? E vira um puta debate nos comentários. E a ideia é um pouco a gente ativar isso, né? Falar, pô, como é que é e tal. E a gente recebe vários e-mails e redes sociais em geral de ideias assim. Putz, vocês podiam fazer um mapa de todos os participantes do campeonato italiano. Aí a gente, porra, é legal isso. Aí a gente foi lá e fez. Porque foi uma ideia de um cara que falou, meu, era legal. Por quê? Porque eu acho legal. Então, assim, é um pouco oficializar esse canal e ter os caras mais perto mesmo pra poder falar, isso aqui também não ficou legal. Vocês podiam ter feito de outro jeito. E acho que faz parte, é uma troca também, né? E é tentar ativar isso, inclusive, fisicamente presente, né? Num bar e não sei o quê. E acho que se a gente puder ir num bar e falar pros caras, ó, as 2 primeiras cervejas aí é por nossa conta, que a gente fechou um parceria com sei lá quem. Pô, acho que acaba sendo uma experiência legal pra todo mundo, né? Uma forma, pô, vou discutir futebol, ainda vou ganhar umas 2 cervejas lá pra ficar...
O cara se sentir fazer parte de um veículo bacana, né? Acho que esse é um ponto. Você falou de não ser dependente de publicidade. Eu acho legal que a Trivela, toda essa loucura de ser um site, aí foi uma revista, aí morreu a revista, aí Facebook é muito importante para você conseguir espalhar o conteúdo que você está escrevendo, e vocês nunca foram dependentes do page view, pelo menos.
Não.
Então não tem manchete caça-clique como tem alguns veículos que são importantes e robustos. Então lá, Palmeiras fecha com um novo camisa 9. Aí tem até os caras que entregam nos comentários, né? Não clique, é o fulano.
Eu amo esses caras, muito.
Melhores muito. Caras. E aquele adoro Twitter lá que, como é que é? Save a click, em inglês. Nossa, é muito maravilhoso. Eles pegam todos esses clickbaits aí, né? Que é o nome.
Sensacional.
E eles ficam lá sacaneando.
Tem o famoso não fode,
único,
né?
Possível,
não fode. Mas é um pouco isso. Eu acho que tem muito a ver esse tipo de comportamento de sites grandes, esses quiz, né? Parece um quiz. Eu lembro uma vez, acho que foi a ESPN, enfim, acho que foi a ESPN que colocou ex-camisa, não, camisa 10, fala ex-Real Madrid, fala sobre por que não deu certo no Santos, sei lá. E aí você fala, camisa 10, ex-Real Madrid, fala por que... Aí você fala, era o William José, porque ele tava jogando com a 10 de um time minúsculo da Espanha, assim, cara, mas isso é muito mal-caratismo, você escrever um negócio desse, né? Tipo, é totalmente uma notícia irrelevante, então, eu acho que não dá, assim, esse tipo de... E o leitor, assim, acho que uma das diferenças de ter uma comunidade, a gente tá mais... Sites menores, acho que tem isso. Você conhece um pouco o leitor, os caras meio tão...
Sabe o que vai deixar ele puto também.
Se você fizer isso, você vê nos sites grandes, já tem um monte de cara lá xingando, falando, putz, impropérios dos maiores ali. Porque você tá chamando o cara de idiota, né, basicamente. Você tá dizendo, olha, me importa o seu clique, mas assim, a notícia não é nem tão interessante assim a ponto de eu colocar de verdade pra você clicar.
Sem falar naquelas notícias das namoradas dos caras, né?
Ou editoria Neymar,
que as nossas amigas do Dibradoras adoram, né? As belas da torcida.
Não, e editoria Neymar isso.
Eu gosto da editoria Neymar. O cara apertou a mão do Neymar uma vez na vida, já é cara que...
Ou a Folha, lembra? Do desafeto de Neymar. Era o Cruyff. Rapaz, é uma loucura.
Eu sou fã desse.
Agora, voltando, Felipe, ao tema central da discussão, eu tava pegando um gancho no que você tava falando, uma das coisas mais gratificantes pra gente é quando a gente recebe várias pessoas, estagiários de jornalismo, mandam pra gente inbox textos e falam, vocês podem publicar, eu tô querendo crescer, aparecer e tal. E via de regra, assim, às vezes a gente dá uma editadinha, mas a gente geralmente publica, porque pra gente não custa nada. E a gente vê que a pessoa, primeiro que acha que a gente é muito maior do que a gente é, né? Isso é uma coisa que deixa a gente bem feliz, não sabe que a gente, no fim, somos moleques.
Como assim, Dorf? É holding sem firulas?
Isso é uma dificuldade que nós teríamos no sem firulas. Se a gente fizesse essa ideia de tomar cerveja com todos os nossos leitores...
Eles... problemas.
Não, eles nunca mais iam querer nos ler, porque eu conheci o Dorf e ferrou.
Mas aí o que eu queria falar é o seguinte, a gente percebe que é uma coisa muito legal, porque pra gente custa zero, é um conteúdo pra gente também, a pessoa pode se promover, sei lá, qual que é o objetivo dela, e ao mesmo tempo a gente não cria uma ligação com a pessoa que ela é obrigada a escrever e tal. Pensando nisso que você tava falando sobre aproximar a comunidade, vocês pensam eventualmente em, sei lá, garimpar algumas pessoas, abrir espaço pra leitores que eventualmente queiram escrever, alguma coisa parecida para aproximar ainda mais vocês com os leitores?
Então, acho que vai rolar, porque isso já acontece, né? Assim, hoje é bem comum a gente receber também mensagem, às vezes no Facebook, às vezes no Twitter, enfim. E pessoa pedindo, pô, tem uma história aqui na minha cidade... E o cara mora, sei lá, no Sergipe. E, meu, e ninguém vai publicar porque não é um time grande, sei lá o quê. E o cara quer dar visibilidade pra isso. Claro, às vezes a gente precisa dar uma editada por alguma coisa, porque também tem uma questão de estilo do site e tal, mas eu acho legal, assim. Eu sempre incentivo e eu sempre falo, tem gente que manda e-mail, eu falo, cara, o espaço tá sempre aberto, assim. Mesmo que seja um desabafo, assim, às vezes... claro que eu não posso lá deixar o cara, sei lá, xingar todas as emissoras de TV, porque também aí é complicado, né? Porque, mas, assim, acho que desabafo ou falar sobre alguma coisa, ou matéria, o cara quer dar, sei lá, já que a gente já recebeu o trecho de TCC que o cara falou, pô, isso aqui é legal e eu não tenho de publicar, e eu pus no meu blog, mas se vocês quiserem publicar tal, e a gente sempre pergunta, pô, a gente põe e dá o link lá pro seu blog, se quiser e tal, isso... eu acho que é um caminho natural. E é um caminho natural também que a gente acabe conhecendo gente que pode ajudar a gente, pode... Se esse programa funcionar como a gente espera, a gente ter recurso pra falar, cara, a gente vai contratar você pra fazer uma matéria, fazer um freelance. O cara tá na Bahia e pode fazer uma matéria sobre Copa do Nordeste que a gente não pode aqui em São Paulo. Então, acho que é um caminho não só que espero que aconteça, mas que eu acho que vai acontecer, que é natural que aconteça, né? Porque a gente vai ter mais contato com mais gente que tá próximo da gente, né? E que tem a ver com a gente, que tem a ver com o que a gente gosta também, que sabe o que tipo de coisa que a gente gosta de falar no futebol, né? Então, acho que pode ser um ganho aí para todo mundo nesse aspecto também.
Boa, devo dizer que já tive um texto publicado na saudosa revista Trivela, quando era dirigida pelo Caio Maia, ainda é o chefão
ainda
de vocês,
é.
Né?
Ainda
e o Biratã Leal tinha uma coluna que era Cadeira Cativa. Você ia no jogo e mandava um texto, isso deve ter sido 2007. Um abraço pro Caio Maia.
O Biratã tá lá com a gente ainda, embora não na Trivela diariamente, mas ele
Trivela revela muitos craques, né? Gustavo Hoffmann, Leonardo Bertozzi.
O Bertozzi foi o meu primeiro editor na Trivela. Olá. Depois foi o Gustavo. É que a ESPN roubou, né? Veio o time grande, então, né?
Abocanhou.
Aí, não tem jeito.
Promete altas cifras aí.
A Trivela tava tocando bola, o goleiro que não dá chutão.
Aí veio o cara e levaram, né?
Boa. Vamos seguir em frente agora com Causos do Gracindo.
Causos do Gracindo.
Queria comentar. Olha pra todos recalcados. Olha pras vizinhas fofoqueiras que desacreditava de nós. E vá. E tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável.
Um brinde musical. 2016. MC Bin Laden e Lucas Luco premiam, entre aspas, a música brasileira com esta pérola, chamada Tá Tranquilo, Tá Favorável. No futebol mundial, com certeza absoluta, quem está muito tranquilo e muito favorável é o craque do Barcelona e da seleção argentina, Lionel Messi. Há poucos dias ele atingiu a marca histórica dos 500 gols em sua carreira, algo que merece nossos aplausos e nosso reconhecimento. Número de gols atingido por poucos na história do futebol mundial. mas ainda distante dos 1.285 gols de Pelé como profissional. Já diminuídos aqui os gols que o Rei Pelé marcou como juvenil pela Seleção Brasileira do Exército e nos jogos festivos durante e após sua carreira. Contudo, fora estes 500 gols que traduzem uma espetacular média de 0.79 gols por jogo do Messi, mas ainda distante de 0.97 gols por jogo do Rei Pelé, o supercraque e mega bilionário argentino atingiu no dia 3 de março de 2016 seu 31º hat-trick, ou triplete, no futebol. Ou seja, já marcou 3 gols numa só partida por 31 vezes. Estimulado pelo amigo e ouvinte do Sem Firulas, aqui na Central 3, Lucas Escobar Orecchia, um brilhante estudante de direito e já estagiário num grande escritório de advocacia aqui na capital, fui pesquisar quantos hat-tricks o já ultrapassado Pelé conseguiu em sua carreira e descobri que marcou um pouquinho mais do que os 31 do Messi, atingindo 91. Acabei me empolgando na pesquisa e ainda descobri que Messi já marcou 4 gols numa só partida já por 4 vezes, enquanto Pelé marcou 4 gols num só jogo por 31 vezes. Ou seja, o que o Messi tem hoje de triplets, Pelé tem 31 gols, 31 vezes, Pelé tem com 4 gols numa só partida. Para completar o quadro, Messi já teve a felicidade de marcar 5 gols em uma partida pelo Barcelona no dia 7 de março de 2012, contra o Bayer Leverkusen, enquanto Pelé marcou 5 gols em uma só partida por 5 vezes, contra o Ipiranga, contra o Juventus da Moca, contra o Olímpico de Santa Catarina, contra o Remo de Belém do Pará e contra o Noroeste de Bauru. De quebra, Pelé ainda marcou 8 gols num só jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 21 de novembro de 1964, na Vila Belmiro, quando o Santos ganhou pelo elástico placar de 11-0. Mas o menino Messi ainda tem muito tempo pela frente para ainda marcar 8 ou mais gols numa só partida e também conquistar 3 Copas do Mundo, como Pelé conquistou, ou até mais, se assim Deus o permitir. Um forte abraço a todos os ouvintes do podcast Sem Firulas, especialmente aos admiradores dos fantásticos Pelé e Messi, que são Luiz Bio Nascimento Júnior, Fernando Irata, o aniversariante da semana Matheus Almeida, Rodrigo Atioli Almeida, Robson Rodrigues Real, Rafael Penteado, Thiago Reimão, Roberto Cosmo dos Santos, Vitor Santos, Rodolfo Marinho, o Rei da Voz, Flávio Miranda, Edson José da Silva, o famoso 526 do Rádio Táxi Vermelho e Branco, e Judas Tadeu Lima, aquele que tem nome glorioso e é amigo fiel de todos.
Post Chuteira Preta.
Bom, o post Chuteira Preta da semana é de um rapaz que está sentado aqui na mesa, por acaso.
Ô, louco.
Felipe Lobo, na Trivela, escreveu que Fernando Diniz e o estilo Bielsa têm condições ideais no Audax. Funcionaria em time grande? Esse foi o Chuteira Preta da semana e quem vai falar um pouco dele é o Lucas Parolin.
Obrigado, Felipe. O Felipe na entrevista já mencionou esse texto. Eu não vi o texto nas redes sociais, eu só vi dentro do site, eu acabei não pegando a grande discussão que você mencionou entre os leitores da página. Mas eu vou dar meu pitaco, meus 2 centavos. Começando pelo lead, que eu achei ótimo. Isso daqui é inusitado, eu nunca falei de um chuteira preta na frente do cara que escreveu. Mas eu tava lá assistindo o jogo em Itaquera também e todos os adjetivos que você usou pra descrever o Audax, eu concordo com eles. Ousado, irresponsável, bonito, arriscado, estilo e loucura. Eu acho interessante que você fala nesse texto que no Audax está dando certo, que a gente não tem certeza que vai dar certo em um clube grande, né? Isso pra mim levanta a questão da nossa mentalidade de futebol no Brasil, essa mentalidade de resultado. E vamos aproveitar que você tá aqui na mesa. Primeiro, dá aí seu pitaco se realmente daria certo num time grande ou não. Você não deixa isso muito claro no texto. É, fica um pouco em cima do muro. E depois vamos falar um pouco dessa mentalidade do resultado que a gente tem aqui no Brasil, né? Enquanto tá ganhando, beleza, mas se um dia perde um jogo, já cai tudo por água abaixo.
Olha, eu acho que daria certo num time grande, pra ser bem direto. É, a questão é ter condições, não ideais, porque ideais acho raro, mas condições mais próximas de uma realidade que a gente acredita mais. Então, acho que assim, tirando o Corinthians no Brasil hoje, acho que não tem nenhum time com convicção do que quer fazer. Se a gente pensar, a única demissão que foi muito rápida do Corinthians nos últimos 4 anos, mais até, né? Desde a época do Mano Menezes na Série B, foi o Adilson Batista, que foi claramente um erro. E a diretoria percebeu o erro, os jogadores tinham deixado claro que era um erro. E a gente tem vários momentos do próprio Mano na volta dele ao Corinthians, que o começo dele foi horrível, o time foi mal no Paulista. Então ali já tinha uma desculpa pra fazer igual o Cruzeiro fez, né? Manda embora o David e não sei o quê. Então, acho que assim, o Corinthians criou condições melhores, não ideais, mas mais próximas, para que o Tite hoje consiga fazer um trabalho melhor. Aí a gente vive exaltando a coletividade do Corinthians e tal, que não surge do dia para a noite. Ele sofreu também em alguns momentos e tal. Então, eu acho que é possível. O problema é ter um time que acredite nisso, né? Acho que o mais próximo que a gente teve de um técnico que não era tão radical, aliás, nem perto de tão radical assim, era o Osório no São Paulo, e já tinha muito, muito burburinho dentro de São Paulo, né? Dentro do clube, conselheiro e o presidente mandando SMS pro cara, né? Então, é difícil pro cara conseguir. Imagina se um lance errado, e eu até coloquei no texto que é uma entrevista do Fernando Diniz pro Globoesporte.com que eu achei incrível, que ele falou: no dia que a gente tomou 4-0 do São Paulo no Morumbi, eu tive convicção que eu tava certo. Porque a gente teve 7 chances de gols, os caras tiveram 3 no primeiro tempo. Eles fizeram 3 gols, fizeram 1 no quarto, e os 3 foram de erro nosso. Então, assim, eles não tiveram mérito nenhum, assim. Não, nenhum. Claro, converteram, mas... ele percebeu ali. E é muito difícil, né? Como você vai justificar pro dirigente: ó, eu tomei 4-0, mas, putz, deu muito certo.
O Filipão falou, né? O 7-1, pô.
Podia ter sido 7-7.
Depois, né? A gente atacou 4 vezes no segundo tempo.
Pois é. Eu achei interessante que você falou agora de condições ideais. E no texto, no seu texto, você fala muito isso. E um dos motivos pro Audax ter essa condição ideal de praticar esse futebol hoje é que praticamente não tem. Não é que praticamente não tem torcida, mas tem uma torcida muito menor comparado com qualquer outro grande no Brasil. E acho engraçado.
Qualquer outro pequeno também, né?
Qualquer outro pequeno, um time muito novo, né? E é engraçado esse balanço, né? Porque essa é uma situação desfavorável, certo? Você ter poucos torcedores. Mas pro estilo de jogo virou favorável pra eles, né? Você consegue ter essa maior tranquilidade. Achei engraçado essa balança do Audax hoje.
É curioso porque, assim, acaba sendo uma forma meio... É meio contraditório, né? Você transformar um problema em algo positivo, né? Mas, assim, tem o mérito também do próprio Audax de falar: meu, se a gente não cair, tá bom, e aí a gente vai jogar nosso jogo. Porque perder por perder, tomar 4-0 de São Paulo fazendo isso e tomar 4-0 na retranca, acho que, sei lá, acho que é um estilo diferente. Ele até falou do Simeone na entrevista depois do jogo, e ele falou: não existe um jeito só de jogar futebol, e o do Simeone é fantástico. E ele falou: mas cada um tem uma ideia de jogo, e eu quis aplicar a minha e tal. E acho, que eu acho ousado, porque assim, a gente tem uma mentalidade muito, e eu digo a gente assim, porque todos nós mesmo, todo mundo que é torcedor, eu sempre penso, pensa no Audax jogando desse jeito, sendo o seu time. Assim, é muito difícil, né? Você tá no estádio, o Jeromel uma vez disse na ESPN que os primeiros jogos dele no Grêmio, quando ele pegava a bola e ele durava 2 segundos com a bola, a torcida, ele ouvia a torcida no estádio fazer assim. Porque os caras ficam com medo, vai perder a bola, o zagueiro dá um bico pra fora, pô. E aí.
O Egídio é assim quando ele domina. Não,
perdão pelo corintianismo, mas hoje quando a bola chega no Cássio, isso acontece também. Então imagina o Fernando Diniz pedindo pro Cássio dar passinho no, né, no lateral. Pelo amor de Deus.
Então, Felipe, mas eu acho que você falou da pressão, tem um parágrafo que você fala: a pressão é zero e o time sem torcida, né? Eu fiquei imaginando, o Sidão, ele deu uma entregada contra o Corinthians, ele deu uma entregada contra o São Paulo. Não foi gol. Não resultou em gol.
Mas poderia ter sido,
Mas poderia,
né,
ter sido. E, assim, eu pensei, o Sidão, ele não ia ter o carro chutado por ninguém se saiu o gol. E num time médio grande, sabe, tipo, o cara não ia sair ileso de uma falha grotesca dessa. Por
não
isso que eu acho que é difícil a gente pensar, putz, reproduz isso num time grande, e a resposta pode ser até...
Até acho que tem um aspecto que, assim, tem alguns erros que a gente não aceita.
Uhum.
Por exemplo, pênalti. Você acha que um jogador perdeu um pênalti igual o Pato perdeu? É inaceitável pra qualquer torcedor.
Sim.
De qualquer time. Assim, eu não sou corintiano e na hora que eu vi o pênalti, eu fiquei com vontade de bater no cara. Porque eu falo, isso é um desrespeito com o time que ele tá jogando. Assim como tem erros que o cara dá um bico na trave no pênalti, aí você fala, putz. Mas assim, você não acha o cara um canalha, um mau caráter, sei lá. O cara que a gente vai um pouco, como torcedor, a gente, né, dá uma... Vai...
Não, eu falei do chutar no carro, lembrando o saudoso SUV do Carlos Tevez sendo bicado pela Fiel, que tava, de um certo modo, insatisfeito com alguma coisa que ele tinha feito, nem sei o que que era, mas resultou nas bicas no carro do cara, né?
Então, e aí assim...
Sidão não tem quem bicar o carro dele.
Esse erro do Sidão, a gente não considera aceitável. Eu acho que a gente, qualquer torcedor de qualquer time...
Uhum.
Agora, o cara dá um bico pra frente, por exemplo, o zagueiro dá um bico pra frente, e aí o time adversário quebra a bola no meio campo e no contra-ataque faz o gol, a gente acha... faz parte
do jogo, né?
Então, acho que tem um pouco disso também, é o que a gente acha aceitável, né?
Eu, olhando esse Audax, é uma analogia meio bizarra que eu vou fazer, mas me lembra muito aquela menina que ela não é bonita, mas ela é diferente, e aí você não, uma hora pra outra você não consegue parar de olhar pra ela, assim, porque, não sei, pra mim, assim, o futebol hoje em dia, principalmente brasileiro, ele é uma mesmice gigantesca, né? De todos os aspectos, seja por uniformes parecidos, por times jogando igual... E, assim, se a gente não gostasse tanto de futebol, a verdade é que eu acho que eu nem veria mais, assim. Tá horrível de ver. E eu lembro que no ano passado, antes de começarem a sair vários textos, assim, eu vi um jogo do Audax e falei, caramba, cara, isso aqui é bem diferente mesmo do que eu tô acostumado. Nem sabia explicar por quê, assim, porque eu não sou muito ligado em tática, mas você via, sei lá, o goleiro dando chapéu e depois dando carrinho, essa transição rápida, eles sendo pressionados, de repente saindo com 6 caras pra chegar pra dentro do gol, o lateral subindo... E eu acho que, assim, só o mérito de você criar um time tão diferente que o Trivella tá escrevendo sobre, os analistas táticos começam a falar, eu acho que é uma coisa que a gente precisava, sabe? Talvez é ruim que não seja num time que a gente chame grande e a gente possa verificar cientificamente que isso funciona, mas eu não sei se daria certo, mas eu queria ver isso funcionar, sabe? Eu queria ver isso ser testado num time grande.
Mas eu acho que, assim, pegando um exemplo menos radical, a Chape, o ano passado, a Chapecoense teve vários jogos de pegar time grande e amassar o time grande. Lá na Arena Condá, amassar mesmo. E não é o primeiro ano, mas, assim, no ano passado teve muitas vezes, assim, interessantes. E era um futebol, não era incrível, não era diferente desse jeito, assim, do Audax, que é uma loucura, assim, é uma loucura das loucuras que a gente gosta, né? Conseguiu, então, assim, acho que é um pouco esse tipo de coisa. É o Leicester jogando na Inglaterra, fazendo uma... encarando os caras de um jeito... claro, futebol bem diferente, bem mais rústico, né? Mas eu acho que a gente se empolga um pouco com isso, porque é o que você falou, é tanta mesmice, principalmente os times grandes, que os dirigentes são meio covardes, e aí se escondem atrás de um técnico, né, costas largas e tal... Porra, isso é muito legal de você ver um time que, sabe, dá uma... E teve outros times até que se fosse sacar no Campeonato Paulista, a Ferroviária e o São Bento tiveram alguns jogos, não nesse nível da Audax, que é uma coisa que eu acho, assim, é beira loucura mesmo. Mas teve jogos muito bons, né? O jogo do São Bento contra o Corinthians, o São Bento não ganhou por um triz, assim. Jogou, fez uma boa partida. Ferroviária, a mesma coisa, assim. Eram jogos contra o melhor time ali, pelo menos naquele momento do campeonato. Acho que tem um pouco disso, a gente gosta de ver, né? E é tão bom que dá uma refrescada.
Assim. Você tinha comentado sobre a passagem do Adilson Batista. Eu lembro que, de alguma maneira, o Corinthians ter tomado 4 gols do Atlético Goianiense, a defesa menos vazada, e ter perdido no Pacaembu. Isso, pelo menos eu gostei daquilo, sabe? Não foi uma vitória, mas foi uma coisa diferente, sei lá.
Eu lembro de ter gostado desse jogo. Lembro.
Boa, até no texto, né, Felipe, você faz um paralelo com o Bielsa, então para quem quiser acompanhar, a gente vai postar nas nossas redes sociais, mas tá lá no Trivella, foi um aperitivo aí para quem quiser...
Fabio,
Oi, diga.
Se eu quiser entrar no site do Trivella, como é que eu faço?
Você abre o Internet Explorer, duplo clique, arquivo, abrir nova janela. Mas é melhor você entrar no trivelafc.com.br e virar sócio do,
também,
do
também.
Clube.
E trivela.com aí, entrar no site, tá sempre lá.
Muito obrigado, Fábio.
De nada. Agora vamos viajar no tempo com o De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é uma efeméride enviada aqui pelo nosso amigo Fernando Figueiredo Melo, do Efemérides do Efemelo, que é o aviãozinho de Zagallo. Diz aí, Guilherme Dorf, Lucas Parolin, quem vai falar do aviãozinho de Zagallo?
Cara, que momento do futebol brasileiro. O texto lembra muito bem que o Brasil... Aliás, o texto de um grande amigo nosso, né, o Pedro de Luna, um abraço a ele. Mas foi um raro momento de tranquilidade na seleção brasileira. O Brasil voltava nada mais nada menos do que o tetracampeonato mundial. Zagallo era o técnico e já que o Brasil não jogava as eliminatórias, estava jogando amistosos para se preparar para as Olimpíadas. E o sonho da medalha dourada nas Olimpíadas era bem concreto naquele momento, né? Todo mundo... acreditava. E o Zagallo optou, obviamente, por levar jogadores muito jovens. Alguns que fariam muito sucesso, como Ronaldo Fenômeno, e outros que não fizeram tanto sucesso, como Jamel e o Zé Elias. E esse jogo acabou sendo histórico, porque a África do Sul começou ganhando de 2-0, e o técnico da como é que eles se chamam? O técnico da seleção...
Bafana,
obrigado, me deu branco. O técnico do Bafana fez um aviãozinho na frente do Zagallo.
No meio do campo.
E logo após o segundo gol. E o Zagallo deve ter ficado fodido com isso.
Esse eu não vou engolir.
Foi pro intervalo, deve ter dado uma broncomérica. Mexeu no time, colocou o Flávio Conceição mais à frente. E acabou fazendo um dos gols. O Brasil acabou empatando, se não me engano, com o Rivaldo. E o terceiro gol... foi num voleio bem típico de Bebeto, pelo próprio. E o Zagallo acabou devolvendo o aviãozinho bem na cara do próprio técnico. Eu acho o mais interessante é que numa entrevista após o jogo, o técnico falou que não ficou irritado com o Zagallo, que aprendeu que não devia brincar com a seleção
brasileira.
Ele
e a comissão inteira numa bela frota. E engraçado que me lembrou um ocorrido de domingo, que foi o Cuca comemorando timidamente... no gramado da Vila Belmiro e tomou um... vai pro chuveiro, depois não pôde passar a instrução pra quem é bater pênalti e tal.
Palhaçada, né?
Coisas mudam, né, Felipe?
Não, sei, o cara ser expulso porque comemorou, né? A gente viu... é igual
que dureza.
Negócio assim, eu entendo o argumento, embora não concordo, do cara não poder tirar a camisa porque tem um patrocinador e tal. Eu acho meio impossível você falar isso pro cara que faz o gol aos 49 do segundo tempo.
Do jeito que foi, né?
Mas... expulsar porque o técnico comemorou, não atrapalhou o reinício do jogo, não teve nada. Então acho que tem um pouco... e até o pessoal fala muito nos programas, aí ex-jogador fala, pô, se eu fizesse, apostasse cesta básica igual a gente apostava, tipo, mano, a gente vai acabar com vocês. Então...
E um jogo sem torcida ainda, o Cuca assumiu o papel do torcedor, né?
Claro,
foi comemorar dentro dos caras.
O Cuca e o Paulo Nobre, né?
O Cuca e o Paulo Nobre.
É engraçado, o Paulo Nobre é... Ele é... Só rapidinho, ele é contra a ter duas torcidas, né? Então ele devia ter ficado em casa, né? Ele, não é, ele é contra ter torcida rival num clássico, então ele devia ter ficado em casa. Deixou o Cuca...
Ele quis ser o torcedor único.
Felipe Lobo, o futebol está ficando chato?
Às vezes está. Mas ele...
Difícil essa frase fora do contexto, né? Com 30 segundos pro fim do programa.
Não, mas acho que tem momentos.
Eu quis colocar ele na fogueira agora.
Mas acho que tem momentos. Acho que algumas coisas estão. Mas acho que em outras a gente evoluiu também.
Felipe, pra finalizar aqui, vou te presentear com as bolachas de chope do Sem Firulas. Essa aqui pra você, essa aqui pra galera da redação.
Vou levar lá na redação.
Pega lá pro Caio Maia, pra
gente tomar cerveja, que é água.
Sim.
E por favor, nos convide aí para os próximos eventos. Nunca fomos convidados.
Inclusive, se preparem aí que o primeiro do Trivela FC vai ser final da Champions, que é um sábado.
Opa.
Quem estiver em casa e vai ser um sábado de feriado lá, é Corpus Christi, se eu não me engano.
Sim.
Então, se preparem, fiquem ligados lá pra gente.
Boa. Valeu, Leandro e Amin, Guilherme Dorf, Lucas Parolin, Felipe Lobo. Até a semana que vem.